Como é que a gente começa, hein? Pandemia global, furacões de fogo, incêndio, fogo no Pantanal, fogo na Amazônia, os céus estão vermelhos, a doença comendo solta, vacina ainda não existe, Tarcísio Meira e Glória Menezes demitidos da Rede Globo. Sinais do apocalipse? Sinais do fim dos tempos? Talvez, mas toda vez que uma coisa precisa morrer para outra coisa nascer. Então o mundo está morrendo, o mundo está acabando para começar um podcast.
E esse aqui é o VirtuCast, o podcast do fim do mundo.
Pois é, é o podcast que aparece quando você acabou com o seu planeta. Você ficou cansado aí de ter um planeta próprio para você? Pois é, as coisas acabam para elas começar. Nesse caso, você trocou um planeta por um podcast. É que nem aquela brincadeira da cabine. Milena, você aceita aí trocar o planeta Terra por um podcast novinho?
Sim! Eu aceito, sim!
Bom, ganhou um podcast novo e o podcast é esse aí. É o podcast do Virtu, a nossa revista literária semanal. Ou não, porque afinal das contas nós não temos capacidade para pensar num título melhor.
Por enquanto esse é o título e nós aceitamos sugestões de nome para nossa revista literária semanal. Ou não, e esse ou não é justamente porque nós não temos ideia de que semana que vem vai existir. Vai existir, Bruna, semana que vem?
Existir, pode não existir. Pode existir a semana, pode não existir humanidade, pode não existir mais uma rede de computadores interligados, pode não existir mais tecnologia para gravar. Posso não existir eu, pode não existir Milena, pode não existir Craig. Sabe? Nós nunca sabemos. O que é certo é que o dia de amanhã sempre vai acabar vindo aí com contas e boletos. Essa é a grande verdade.
Essa é a grande certeza.
Mas você sempre pode colaborar com a nossa revista. Pergunte para o seu filho de 5 anos de idade qual o programa, qual o nome que esse programa deveria ter e quem sabe ele não vai ser aqui contemplado. Porque afinal das contas nada melhor do que apresentar um podcast batizado por uma criança em idade pré-escolar.
Então, dentro desse universo, Bruno, a gente navega nessas redes por essa maré.
Tem Lulu Santos aí.
Em que nós chegamos até o nosso ouvinte. A gente vai falar de literatura, a gente vai falar de algumas coisas que envolvem a literatura, que não é literatura propriamente dita. Nós vamos falar amenidades, por que não? Né? Falaremos amenidades. E traremos para vocês algumas dicas muito legais sobre o universo cultural, audiovisual, da atualidade, dos fins dos tempos.
E não tocaremos Lulu Santos. Apesar de falar tantas vezes de Lulu Santos, nós não podemos tocar músicas de Lulu Santos, porque a gente não tem como pagar os royalties para tocar Lulu Santos. Abraço,
Lulu Santos. Eu não sei nem se a gente poderia falar a palavra Lulu Santos, na verdade.
Mencionaram, sabe, né? Que podem haver várias pessoas chamadas Lulu Santos. Um Lulu Santos de Almeida, um Lulu Santos Farias, um Jerônimo Lulu da Silveira Santos.
Jerônimo Lulu da Silveira Santos. Um excelente nome aí para quem está em dúvida em que nome vai dar para o seu filho, ou talvez para o seu Lulu da Pomerânia, que acabou de ser adotado.
Enfim. Olha aí, Lulu da Pomerânia Dicas. Santos. Melhor que Enzo da Pomerânia.
Lulu da Pomerânia Santos. Muito bem.
Melhor
do Vamos que lá, Bruno.
Valentina.
Então, destaque desse mês, né? Nosso aniversariante do mês.
Hoje é o aniversário dele.
Hoje é aniversário dele.
É o aniversário de Caio.
Fernando Abreu.
Oi! Ficou parecido. Não confunda com Fernando Abreu, outra pessoa que a gente não poderia falar o nome, talvez. Mas há muitas Talvez. Fernandas Abreus. Tem o Caio Fernando Abreu.
Há várias Fernandas Abreus. Fernanda Abreu Carvalho, Fernanda Abreu Silva Santos Rodrigues. Há várias Fernandas.
Pode ter um homem chamado Fernanda Abreu, porque o pai resolveu botar o nome de Fernanda.
Verdade, verdade.
Qual o seu nome? É Fernanda. mas eu sou um homem cis, hétero, e meu nome é Fernanda.
É, e tudo bem, é isso mesmo.
Aceite o seu nome. Não faça que nem nós, que não temos nome. Aceite o seu com orgulho. Há pessoas aceite aqui que se matariam para ter um nome num podcast. Talvez possa chamar os podcast de Fernanda.
Isso é claramente um programa com um problema de identidade, né?
Exatamente. Mas voltando aqui ao tema da semana do programa Fernanda. Agora o novo nome do podcast é Fernanda. Então, o tema do Fernanda dessa vez, de hoje, é o aniversário de Caio Fernando Abreu, um escritor...
Jornalista...
O aniversário dele seria no dia qual, Milena?
Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1948. Ele é escritor, jornalista, dramaturgo brasileiro, e ele foi considerado um grande representante da geração que marcou a cena cultural do país nos anos 80, Bruno. E no auge da sua produção, ele foi perseguido, né, pela ditadura instalada, né, aqui no Brasil. E ele foi um dos nomes de resistência nessa no que a gente chama de contracultura. Né? Era o que os militares chamavam de subversão.
Subversivo. Pois é. Eu sempre tratava aí de temas bastante delicados, né? Principalmente naquela época em que você não tinha muita condição de se manifestar, ou mesmo ser o que você realmente é, né? Sexualidade, entre tantos outros temas. Né? E ele era muito amigo de Hilda Hilst, não era, Milena?
É, reza a lenda que Caio Fernando Abreu, quando foi perseguido, passou um tempo grande lá na Casa do Sol, que é onde hoje existe um Instituto Hilda Hilst, foi onde Hilda morou e produziu durante muitos anos da vida dela. Hilda, ela construiu duas casas na época que ela resolveu viver para a literatura. Ela construiu uma Casa da Lua e uma Casa do Sol. A Casa da Lua era no litoral, a Casa do Sol é no interior, né, em Campinas, nas mediações de Campinas. E lá ela viveu grande parte da vida dela. E conta-se essa história, né, que Caio viveu lá durante um tempo, quando ele estava sendo perseguido. E tem muita correspondência entre a literatura feita, né, tanto por Caio quanto por Hilda. Um dos exemplos, Bruno, é o trechinho do conto Os Sobreviventes, que está em Morangos Mofados, que eu vou ler aqui.
Vamos conferir.
E que dialoga demais com o que nós estamos vivendo hoje, em termos de incertezas, de transitoriedades e de inconstâncias nesse tempo. E
manda ver.
No conto ele fala: já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay e ecologia. Sobrou só esse nó no peito. Agora faço o quê? E agora, o que é que nós fazemos? A sensação quando nós lemos o Caio Fernando Abreu é essa, de se perguntar, ok, e agora, o que é que eu faço?
O que é que sobra para a gente fazer? Né? Não dá para ser tão eclético quanto ele aí, mas a gente também está nessa, né, procurando uma alternativa de algum jeito para sobreviver ou para pelo menos entender que diabo é isso que está acontecendo?
Mas, mesmo não sabendo o que fazer, nós temos o nosso momento. Qual momento, Bruno?
Nosso momento, falando nele, hoje não, Satã! Uhul!
Uhul! Hoje não, Satã! Not today, Satan!
Not today, Satan! Que é o nosso momento de reafirmar a nossa resistência e a nossa existência.
Exato.
E militar um pouco.
Claro, a referência a Bianca Del Rio, nossa drag queen, master queen do RuPaul's Drag Race.
É a nossa musa. Ela nunca vai ouvir esse podcast, mas fica aí registrado que nós nos apropriamos disso. Será que a gente pode usar isso? Acho que pode, né?
Acho que pode.
Mas enfim, agora... momento hoje não, Satã, nós vamos discutir um babado, uma coisa que tá rolando aí, né? Que vem do nosso maravilhoso governo, graças ao nosso querido amigo Paulo Guedes. Paulo Guedes, Milena, tá aí lançando umas ideias sobre taxação de livros, né? A aumentar os impostos dos livros, e uma das coisas que ele alegou para essa elevação das taxas é a de que livro é um objeto de luxo. Então, meu bem, nós estamos aqui em nossas jacuzzis olímpicas, tomando um maravilhoso champanhe e folheando um livro encadernado, porque a gente é classe A, sangue azul, porque a gente sabe ler e escrever.
Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Opulence, Extravagance, vamos desfilar!
Meu Deus, decadência!
Vamos desfilar os nossos livros!
Decadência, vai que elegância! Uau! Alta cultura, Gucci, Jequiti, marcas de sucesso! Ah, maravilha!
High culture! Como é, Bruno? Como é que se fala alta costura?
Haute culture! Alta costura! É, pois é.
Nossa, eu tenho amigos poliglotas.
Nossa literatura não é prêt-à-porter.
Não
livro
é.
Livro da LPM é tipo Louboutin, entendeu? Pois é. Inclusive, a gente vai pra cafeteria ler livro, a gente toma aquele café que é defecado pelo marsupial lá. Sabe dessa história, né, do café que é tão exclusivo ter, que é um café que o bicho lá come o grão e defeca o grão, e aí as pessoas vão e, nossa, muito chique, tô bebendo merda. Merda que tá relacionado.
Por falar, né, em, digamos assim, excrementos,
humanas,
né, nós temos também, né, dentro desse espectro terrorista, terrorista não, vamos melhorar esse nome. Dentro desse espectro assustador, né, que é esse ataque massivo à cultura, né, nós temos dentro desse espectro discursivo uma pessoa que nunca imaginávamos que estaria coadunada a esse tipo de ideia. Até porque é uma pessoa que vive de literatura. Então, né, para não alimentar, né, polêmicas e tal, nós tivemos há pouco tempo a notícia de que uma escritora conhecidíssima, né, no cenário da literatura nacional, acreditou, né, no projeto político que está justamente trabalhando para taxar os livros. Ou seja, é aquela história, né, de que volta-se no inseticida. Como é aquela história, Bruno?
A barata vota no inseticida, a galinha vota no lobo, na raposa.
É o peru da Sadia, né?
Peru da Sadia, exatamente. Isso parece, sabe o quê? Aquelas propagandas de feijão preto, que tem uns porquinhos, porquinhos muito alegremente preparam uma feijoada. Então, porcotado, você sabe o que é paio? Você sabe o que é linguiça? Você sabe o que é orelha de porco? Então, orelha de porco chama de porco, porque é de porco. Porco. Então, assim, você é o porquinho preparando a feijoada em que ele vai depois mergulhar alegremente, né? E é meio assustador tanto os escritores apoiarem. Na verdade, muitos escritores apoiaram, muitos artistas apoiaram, alguns artistas até bastante conhecidos, né? Na verdade, existem muitas polêmicas ao redor da maneira como a cultura vem sendo tratada. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, aí, que é uma coisa que está mais ou menos ligada, que há um tempo atrás, Eu nem sei quando, porque nessa pandemia a gente perde a consciência de tempo. Então eu não sei mais nem que ano nós estamos, ou se quantos anos passaram durante 2020. Mas, por exemplo, você tem a questão da meia entrada, né? Então um grupo de artistas se juntaram e foram reclamar sobre a meia entrada, dizendo que era preciso abolir a meia entrada porque era uma reparação histórica, que os artistas perdem muito dinheiro com a meia entrada. Ora, a questão é que se você botar a meia entrada inteira, quem dependia da meia entrada não vai. Então, você vai fazer show para quem? Né? É um pouco o mesmo conceito do aumento do imposto. Porque qual é a ideia por trás de aumentar o imposto? Paulo Guedes diz que é por ser um objeto de luxo. Né? Lembrando que a compra de jatinho, a compra de carro importado e não sei o que, não vai passar por essa situação. Na verdade, quem consome esses produtos é até bem protegido por esse pessoal. Mas quando você tem um aumento de imposto, só para usar um exemplo, cigarro. Há um tempo atrás você teve uma escalada absurda dos preços de cigarro porque foram aumentados os impostos sobre. A ideia é que aumentando os impostos, isso coibiria o consumo do cigarro, Milan. Quer dizer, você torna um produto mais caro para menos pessoas entrarem em contato. Bom, é uma coisa que é um tanto quanto falaciosa, porque se a gente pensar bem, quem tem condição para comprar um cigarro caro vai continuar fumando cigarro caro mesmo que ele dobre de preço. Porque eu tenho condições de comprar um cigarro X, eu posso continuar comprando cigarro X. Os mais pobres que tinham acesso ao cigarro Y, que é mais barato, ao momento que ele sobe muito o preço, essa pessoa vai comprar o quê? O cigarro contrabandeado, que não paga imposto e que não tem nem sequer uma procedência confiável. Não que cigarro seja saudável, mas venhamos e convenhamos, uma marca que não seja inspecionada pelos órgãos competentes pode ser bem pior. E isso pode acarretar um problema. Então, eu acho que a ideia de aumentar o imposto dos livros, Milena, bate muito nessa coisa do restringir o acesso. Porque livro já é uma coisa que é cara. Você aumenta ainda mais o preço, é que fica mais. E vai ser bem menos acessível.
É claro, Bruno, é muito claro, é evidente que as políticas estão acontecendo para atacar mesmo a arte, para atacar a veiculação de diversidade de pensamento, de diversidade discursiva. Essa questão, quando você restringe o acesso a livros, né, e você, vamos lá, coloca uma série de informações soltas, sem embasamento, em canais como o YouTube, as pessoas ficam sem referência para saber julgar, entender, para elaborar mesmo.
Exato.
E, além disso, o livro ele é um objeto culturalmente simbólico. É o livro, né, é o livro que permite, quando não se tem essa tecnologia de comunicação, é o livro que permite a comunicação, o atravessamento de culturas ao longo da civilização da humanidade. Então, eu não falo não só da materialidade do livro, mas a circulação do pensamento. A circulação de um pensamento que é elaborado e que chega ao outro num ato de subjetividade e de relacionamento com a palavra. Porque o ato de leitura é um ato de relacionamento com a palavra, você e a palavra. E os significados sendo construídos, você sendo atravessado pelas palavras e construindo todo um universo. E quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de texto de base literária, a gente entende que esse atravessamento ele opera mudanças, ele opera afetos que são importantíssimos para o desenvolvimento humano. Então, eu peço licença, Bruno, para ler um trecho do poema de Caetano Veloso, que se chama Livros. Já pegando essa tua analogia aí com cigarro, ele diz o seguinte.
Você tem todo direito, toda liberdade de ler.
Ele diz o seguinte: os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que voltamos aos maços do cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos. Ou, que é muito pior, por odiarmos, podemos simplesmente escrever um. Então, não é à toa que Caetano traz essa relação, né? Essa relação mesmo de busca por saber, de busca por conhecer, e que o livro, por muito tempo, mediou esse majoritariamente esses atravessamentos, e que hoje continua tão importante quanto já foi um dia para muitos de nós. A
Exato.
gente não sabe o que vai acontecer com as próximas gerações, como é que vão acontecer os atravessamentos com os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Nós temos só uma suspeita, né? Como estudiosos e pesquisadores que somos, nós temos uma leve suspeita, mas para a gente o livro é importantíssimo. E o livro é um objeto de transformação cultural. O livro é um objeto de transformação cultural, e quem mexe com o livro nesse sentido está querendo mexer novamente com os acessos do que é básico para a perpetuação de uma humanidade que se enxergue e enxergue o outro com mais profundidade.
Exatamente. Lembrando que o processo de aumentar o valor do livro, como eu estava discutindo, é tão um fenômeno de evitar o acesso da população a ele quanto queimar livro. Você só está fazendo isso de uma forma um pouco mais ecologicamente responsável. Não tocando fogo e não criando. Não queimando isso!
Né?
Né?
Porque
Que
o resto
assim,
estão queimando.
o resto tá tocando fogo aí, loucamente. Pois é,
Pois
então
é.
isso é o que a gente tem aqui
Not
para falar.
today, not today.
É exatamente, ele tem que resistir, não deixar que Satã ou Paulo Guedes, que são entidades diferentes, tá? A gente quer deixar bem claro aqui que a gente não está, tipo, associando Satã a Paulo Guedes. Antes que o pessoal da igreja anticristã venha aqui reclamar com a gente e dizer: pô, como é que você quer fazer? Não faça isso, não. Tá? Então, preservamos a imagem antissacra de Satã, ou de Lúcifer, como você melhor conhecer ele. Né? Mas vamos lá, né? Então.
Na mitologia que você o encaixar,
Exatamente, né? Como você preferir.
né?
Uma vibe meio Sabrina, aprendiz de feiticeira. Não é? E para encerrar o assunto, vamos entrar para o nosso momento cultural, né? Que é o momento cultural dedicado aí ao Paulo Guedes. Paulo Guedes, que é um dos ligado ao grupo chamado Chicago Boys. Foi provavelmente escolhido pelo governo atual por ser um dos chamados Chicago Boys, que era um think tank, um tanque de pensamentos. Envolvido em, enfim, relacionados ao liberalismo, que foram convocados pelo governo Pinochet. Quem não sabe quem é Augusto Pinochet, dá uma pesquisada, vê umas imagens, vai ser bem, bem cultural para vocês aí. Você tinha o quê? Você tinha esse grupo que estava ali tentando revolucionar a economia chilena no governo ditatorial do Pinochet, que deixou as coisas assim bem, bem legais como elas estão hoje. Né, tudo quebrado, água privatizada e por aí vai, né? E com certeza o governo Bolsonaro chamou Paulo Guedes para trabalhar por ser um dos Chicago Boys. Mentira, foi porque é Chicago, ele pode fazer trocadilho com o nome, né? Já chegou o Paulo aí de Chicago, tá cagando mesmo aí. É assim. Vamos ao nosso momento cultural em homenagem ao Paulo Guedes. Deixe aqui no nosso mural, nos comentários, um recadinho. Diga o que que você gostaria de sugerir para o Paulo Guedes nesse recadinho. O ganhador, Milena, vai ganhar um direito de ter o seu nome mencionado em um maravilhoso dossiê que será encaminhado por algum deputado que não tem mais o que fazer direto para os e-mails da CIA e do FMI. Do FBI. Provavelmente o seu nome não será lido, porque os e-mails dos deputados daqui devem parar na caixa de spam, até porque a CIA e o FBI têm mais o que fazer, mas você vai ser aí citado como um potencial antifascista perigoso. Então a gente deixa também um abraço para os arapongas da ABIN que podem estar nos ouvindo nesse momento. Um abraço aí para todos vocês que estão aí nos checando, né? Não mexam na minha conta corrente, porque não tem nada mesmo. Tá tudo bem aí. Então deixa o seu recadinho pro Paulo Guedes.
Deixa o seu recadinho carinhoso.
Carinhoso, sem violência, que nós não coadunamos com a violência. Não. Né, Milena?
Então, por favor, recadinhos do coração. Então, a sugestão de leitura, Bruno, para essa semana, ela é, né, um livro de contos do nosso aniversariante, Caio Fernando Abreu.
Abreu.
É o Morangos Mofados, é o livro cujo conto eu li um trecho nesse nosso programa. É um livro muito bom, é um livro que traz uma diversidade de temática e de modo de estrutura, de narrativa. Então, para a gente, Bruno, é um prato cheio.
Verdade. E Morangos Mofados também, que é um dos mais conhecidos, um dos mais basilares, vamos dizer assim, do Caio Fernando Abreu. Exato. Né? É um dos mais conhecidos.
Quem quiser se aventurar pela dramaturgia também é bem interessante.
E vamos para encerrar, deixar uma dica?
Vamos sim. A dica da gente dessa semana é que vocês assistam o documentário O Dilema das Redes, que está disponível na Netflix. É um documentário ficção que nos alerta sobre o modelo de negócio das redes sociais e os prejuízos que elas vêm causando na democracia do mundo. Inclusive, aparece, né, lá as nossas fatídicas eleições de 2018 e nos remonta a esse estado caótico que nós encontramos na atualidade. É um documentário importante.
Esse documentário menciona a mamadeira de piroca? Menciona a mamadeira de piroca?
Esse documentário menciona como a polarização foi construída por algoritmos de redes sociais. Como a polarização política foi construída a partir de algoritmos. Essa polarização política fez com que grande parte da população acreditasse em mamadeira de piroca.
Tá vendo só?
E a gente se perguntando, né, Bruno? Como? Mas como?
Pois é, você sempre pode chegar pro seu tiozão do WhatsApp e falar: como é que as pessoas acreditam nisso? Socorro!
Pois é.
É mamadeira de piroca, bicho, é mais fácil acreditar na bactéria de Vênus. Abraço, bactéria de Vênus. Tem bactéria em Vênus e não existe a droga da mamadeira de piroca. É capaz agora o povo dizer que não existe bactéria de Vênus, porque o planeta, ele é plano. O meu planeta é um disco do Calbi Peixoto girando extravagante pelo espaço.
Que é outra demanda que trata o documentário, né? Ascensão, por exemplo, de ideias medievais que já foram superadas, né? Como é que essas ideias ascendem? Como é que se formam grupos, como é que se cria conteúdo e como é que as pessoas são bombardeadas por esses conteúdos e os seus comportamentos são atravessados por eles. Então, o grande recado do documentário é: enquanto o modelo de negócio das redes sociais não for mudado, dificilmente teremos democracia, novamente.
Novamente. Abraço, Mark Zuckerberg.
Pois é.
Está nos ouvindo agora.
E aí, estamos aqui, né, em várias plataformas de streams, sendo ouvidos ou não, não sabemos. Né?
Não é, alguém pode estar
tá
vendo.
Ouvidos ou não.
Pois é, esse programa pode estar sendo assistido por várias agências de informação e de espionagem.
Com certeza tem um algoritmo, Bruno. Com certeza tem um algoritmo filtrando nossas palavras.
Vamos agora, dizer que a gente é momento. Comunista e antifa. E...
Pois é.
Como, né? Fazer o quê?
Então, é importante a gente resguardar o nosso endereço para nós não termos as nossas casas invadidas.
É verdade.
Enfim.
Ou não, ter seu telefone atacado por propagandas exóticas que não fazem o menor sentido. Como você um belo dia mencionar o nome de Kanye West, pede seu telefone, 10 minutos depois o seu telefone te mandar um disco do Kanye West. Você fica pensando, quem tá me ouvindo? É por isso que o próprio Kanye West fica doido aí e falando do poder do dragão e querendo botar um chapéu do maga e sair voando pela janela. Por quê? Porque ele está sendo bombardeado pelo algoritmo.
Pois é.
Abraço, Kanye.
Então, fica a dica.
Fica a dica.
Assistam o Dilema das Redes. Entendam um pouco melhor o que os algoritmos construídos para sustentar os modelos de negócio das redes sociais estão fazendo com a nossa democracia. Então, chegamos ao fim, Bruno.
Acabamos o programa
querido.
Fernanda de hoje.
Do nosso programa Fernanda de hoje. Nosso querido programa Fernanda.
E não será mais Fernanda na semana que vem.
Hoje ele se chamou Fernanda, amanhã...
Hoje ele é Fernanda, amanhã ele pode ser batedeira.
Como se chamará? Quem sabe?
Mamadeira?
Nós não sabemos. Não. Perguntem aos seus filhos de 5 anos.
Deixa o algoritmo decidir.
Nós estamos aceitando.
Quem sabe?
Então, Bruno...
Então, Milena...
Foi um prazer...
É sempre um prazer estar com você, estar com nossos ouvintes maravilhosos, estar com os arapongas da Abin, que estão aí de olho no que a gente está escrevendo e falando, né? É sempre um prazer. E nos vemos
Exatamente.
Semana que vem.
É sempre um prazer.
Não é?
Semana que vem, nós nos vemos com outra pauta bomba.
Ah, bomba, mais bomba do que a bomba. Então, esse foi o programa Fernanda.
Valeu, Bruno.
Valeu, Milena. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais.